Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno
e Rodrigo Arasaki,
e hoje recebendo aqui o cara que já é sócio da casa, né, Japinha?
É, praticamente, ajuda bastante a gente,
já participou aqui como convidado, já ajudou a gente em outro episódio e hoje tá aqui pra ajudar a gente mais um episódio. Walter Souza, obrigado, Valtão.
Valeu, tamo junto.
Boa. E pra abrilhantar o episódio, trazer todo o seu conhecimento, Renato do Iapa, muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade de estar presente aqui.
Boa.
Boa, vai ser muito interessante hoje o episódio. E antes de a gente começar esse nosso bate-papo aqui, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu.
Boa, Japinha. Conheça a OpenTech, uma empresa que traz com tecnologia soluções para alta performance em gestão logística e gerenciamento de risco. Líder em operadores logísticos e intermodais, embarcadores com operações complexas nos nichos de medicamentos, linha branca, alimentos e frigorificados. Conheça a OpenTech pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o site opentechgr.com.br. E deixando aqui a indicação de mais um livro, As Polêmicas que Permeiam o Seguro de Responsabilidade Civil e a Busca por uma Solução, de Bárbara Bassani de Souza, da editora Roncarati. Tá aí, pessoal.
Boa.
E quem quiser comprar esse livro, Japinha, faz o quê?
Boa, quem quiser comprar esse livro, além desse livro e entre outras coisas, acesse o nosso site www.insurecast.com.br. Lá, além de você conseguir acessar os links das nossas redes sociais, você também vai ter acesso ao Insure Store. Dentro do Insure Store você vai encontrar esse livro, além de muitos outros com a nossa parceria com a Roncarati, e também você pode adquirir as canequinhas e outros produtos também da marca Insurecast.
E quem quiser ajudar a gente, patrocinio@insurecast.com.br, ou não quer patrocinar, mas quer dar aquela força marota, tem aí o botãozinho de valeu demais. Fique à vontade para doar a quantia que quiser. Além disso, tem também a oportunidade de estampar a sua logo aqui na nossa carretinha. Faça como a Autopartes, a Injustore, Crona Gerenciamento de Riscos e a W4 Consultoria. Entre em contato com a gente que a gente negocia isso daí, certo, Japinha?
É isso aí, galera. E não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar aquele like maroto, compartilhar esse vídeo com os amiguinhos, clicar no sininho, toda quinta-feira episódio novo no ar. Além disso, também não deixe de se inscrever no nosso Instagram, LinkedIn e Facebook.
Boa.
Boa, vamos
lá?
É
isso aí, bora. Renato, muito obrigado por estar aqui. O Valtão, obrigado também, cara, por estar conosco, indicar mais uma vez, né? O Walter, ele ajuda muita gente, não só participando, mas teve aí, eu acho que uns 5, 6, 7 convidados que veio da indicação do Walter aí. Obrigado, viu, Walter?
Espero ter colaborado.
Sempre.
Boa.
É, Renato, se pudesse apresentar um pouquinho pra galera aí, contar um pouquinho da sua história.
Sim, sim, com certeza. É, bom, vamos lá. Eu sou engenheiro mecânico de formação, formei em 93. Em 95, eu comecei a atuar como perito da justiça nessa área de veículos, acidentes, máquinas e equipamentos. Depois, mais adiante, eu estava procurando informações, porque o primeiro caso, um dos primeiros casos que caíram comigo foi de um acidente de trânsito, e eu queria saber fórmulas físicas, queria me aprofundar no assunto, e eu procurava material e não conseguia muita coisa. São muitos anos atrás, uns 20 e poucos anos atrás. E aí eu falei, bom, acho que eu vou procurar alguma coisa dentro da universidade. Aí eu prestei um exame para fazer mestrado, aí passei para fazer o mestrado. Meu mestrado, eu comecei fazendo em engenharia de materiais, porque o que me deixava curioso era o seguinte, por que que o veículo, a identificação do carro, como que ela era feita? Então você hoje utiliza um líquido, né, metalográfico, para você poder levantar aquele número de chassi que estava lá subjacente. Então você passa o líquido, que até hoje é dessa forma, E minha intenção era realmente mudar esse sistema, tá? Dentro desse. Só que durante esse período de estudo e tal, e trabalhando como perito da justiça, eu fiz um laudo de um acidente também envolvendo com vítima fatal. E nesse laudo, eu era só o perito do juiz, chamou a atenção de uma seguradora, porque haviam cálculos, haviam fotos, análise de deformação, uma série de outros aspectos que eu colhi material. E aí a seguradora veio e me chamou, falou, olha, você poderia fazer uns pareceres para a gente? Eu falei, olha, não sei, né? Isso foi em 1998, há muito tempo atrás. Aí eu fui falar com o juiz, falei, olha, doutor, uma seguradora pediu assim, assim, ele falou, olha, a decisão é sua, você pode fazer os pareceres e tal. E obviamente que sempre utilizando a boa ética e a boa técnica.
Uhum.
Isso eu acho que é o mais importante.
Uhum.
Né? E aí eu comecei a trabalhar para uma, comecei com uma seguradora, aí eu vi nicho, vi mercado nesse aspecto. E nessa época que eu fazia, que eu comecei a bater nas seguradoras, oferecendo o trabalho nessa área de pareceres técnicos. Eu quero deixar muito claro o seguinte, qual a diferença de um laudo para um parecer? O laudo é quando o juiz solicita, então eu tenho um laudo oficial. Então eu faço o laudo, a polícia técnica faz um laudo e outros fazem. Quando uma parte ela pede para eu fazer um trabalho, aí torna-se um parecer técnico. Tá? É um parecer que você está dando sobre a sua ótica técnica. Tá? Então essa é a diferença. E aí a gente começou, só que nessa época só havia sindicância, tá? Ninguém falava em perícia. Tá? E uma das vezes foi quando eu conheci, eu fui na antiga AGF, né? E eu conheci o Walter. Né? O Walter abriu a oportunidade de trabalhar na época lá com essa seguradora, depois nós procuramos mais. Só que o que acontecia ainda nesse mesmo período? Você precisava de mais informações técnicas. Então você quer, e a ânsia, né, a ansiedade de você ter essas informações, eu comecei a olhar aqui que aqui no Brasil não estava legal. Tá? Eu precisava de mais informações.
Uhum.
E aí o que eu fiz? Eu comecei a buscar desesperadamente cursos, congressos, eventos no exterior para poder trazer informação. E o primeiro curso que eu fui fazer fora foi excepcional a nível de informações. Eu falei, nossa, aqui tudo é claro, aqui tudo é muito explícito nesse sentido, e comecei a adquirir material. Só que o mais difícil nesse caso foi o quê? O que barrava era a língua. Né? Então você teria que falar inglês, o espanhol, né? Um pouquinho de francês e outras. Além de estudar, ainda você tinha que fazer o quê? Você tinha que se preparar para as línguas, porque o material, grande parte do material é inglês.
Uhum, uhum.
Então, e aí a gente começa, estuda a parte técnica, estuda línguas. Isso, estuda inglês.
Uma vai puxando a outra.
É, exatamente, porque se eu ficasse só no português, não ia ter
mais conhecido.
Não ia aumentar. E aí nós tivemos N oportunidades, tá? De você participar de congresso, inclusive agora em junho, comecinho de junho, eu tenho um congresso junto do Instituto de Tecnologia da Polícia Norte-Americana. Tá? São 4 dias de congresso. E nesse congresso são N profissionais que divulgam toda a parte de perícia, especificamente para perícia. E lá você tem o quê? Crash tests de carros. Então são situações reais com sensores na parte do interior, onde se calcula as velocidades, os bonecos, que são os dummies que ficam dentro dos carros. E aí você colide, aí você verifica, e esses dummies têm sensores, que são células de carga. Essas células de carga é como a balança, né? Onde você pesa, então você sente ali um impacto. E através disso, então, depois das colisões, você retira o boneco, põe sobre a mesa, o pessoal chama de autópsia dummy, né? E aí você faz essa autópsia, né? no boneco para saber qual intensidade foi, se isso realmente iria ser fatal ou não, quais seriam as partes do corpo que estariam quebradas e tal. Então foi essa. Então, a partir daí, né, você cada vez mais, e parece que o assunto nessa área de perícia ele é infinito. Né? A gente trabalha tanto com veículos, máquinas, equipamentos, equipamentos agrícolas, acidente de trabalho e etc. E muitas vezes as pessoas chegam para a gente e querem o seguinte: poxa, me envolvi num acidente e não tive culpa e estão me culpando.
Pessoa física.
Pessoa física, tá? Estão me culpando. Pô, você pode fazer um parecer nesse sentido, fazer o estudo? Eu falei, fazer o parecer eu posso, combino os valores. Falei, mas eu não sei o resultado que isso vai dar. Pode ser que seja favorável a você e pode ser que não seja. Se você estiver mentindo nesse sentido, mentindo entre aspas, né? Estiver ocultando, a evidência física vai demonstrar exatamente o que aconteceu.
E tem gente que desiste?
Esse que pergunta muito, ele desiste.
Não. É, acho que é melhor não te contratar.
Teve um caso interessante, alguns casos que o cara chega e fala: olha, eu preciso de um parecer assim, assim. Ele falou: não, tudo bem, eu faço. Eu falei, mas meus pareceres, independente de quem seja, eu falei, eu preciso deitar e dormir. Eu não posso, desculpe a expressão, mas eu não vou prender, não vou ficar de rabo preso com ninguém. Então, meus pareceres são independentes. Aí o cara falou assim: mas quanto que é para você fazer o parecer? Eu falei: tanto. E falei: para dar positivo. Eu falei: não, isso não tem preço, desculpe. Isso, falou: não, mas eu estou pagando, eu vou pagar. Eu falei: para mim não me interessa. Aí eu falei: olha, senhor, me desculpe a indelicadeza, mas... eu acho que nossa conversa encerrou por aqui. Uhum. Então, independente do lado que a gente trabalhe, né, seja como perito da justiça, ou seja para a seguradora, ou seja para um particular, o nosso parecer é o seguinte: levantar as evidências técnicas. Nós não fazemos juízo de valor. Ou seja, eu não falo: ó, você é culpado, você é aquilo, você estava errado, ou você estava certo. Não. A gente levanta as evidências, coloca a conclusão de maneira física e técnica, e a partir daí, então, aí o jurídico é que vai dar o destino correto para o parecer que foi emitido.
É porque, assim, o Renato, aí você me corrige se eu estiver errado, né? E isso muito baseado em seriados que eu assisto.
Sim, sim.
Não, teve um muito bom, cara, The Night Of, que é contar a respeito de um assassinato e tal, que o cara ficou, enfim, muito louco lá, ele e a menina. Só que aí ele dorme na cozinha, quando acorda a menina tava morta. E obviamente, como ele tava na cena do crime, ele foi preso e todas as evidências...
conspirou
pra ele. Aí aquele negócio, né? Óbvio que é filme, tá, gente? Enfim, é série, na verdade. Na série, retratou-se assim, a polícia já, puta, tá muito fácil isso daqui, já resolveu tudo muito rápido. E aí, uma das ações do advogado de defesa foi: vou contratar um perito independente pra... determinar uma outra visão, ou enfim, uma visão óbvia que é a do perito, e ver se a gente tem alguma coisa aqui para contrapor. E aí, se você vê em diversos detalhes que ele mostra, que não foi bem assim, entende? E assim a série escorre. Isso acontece muito aqui no Brasil? É um tipo de serviço que você faz?
Sim, dentro do que a gente faz é evidência. Não sei se vocês já assistiram aquele seriado CSI. Onde o pessoal faz. Eu tenho uma sala dentro da nossa empresa que tem espectrometria de emissão, espectrometria de absorção atômica, microscopia, tituladores, contador de partícula, tem tudo aquilo. Agora, por que a gente criou isso? Por exemplo, a gente usa muito na área mecânica. Por quê? A gente já dei palestra a respeito disso, né, que vai na parte de tribologia, para fazer análise de lubrificantes, por exemplo. O sangue está para o ser humano como o óleo está para a máquina. No sangue você vê vitaminas e vê contaminantes, né? São os particulados que falam: olha, isso aqui está fora do padrão quando você vai fazer um exame de sangue. Para o óleo é a mesma coisa. Você vê tudo o que é bom, que são os aditivos, e todos os que são os contaminantes, os particulados. Então, para a área mecânica, o nosso exame laboratorial ele é fantástico. Eu consigo identificar, por exemplo, no caso de cálcio hidráulico, não sei se vocês sabem o que é cálcio hidráulico.
Não sei.
Tá. O cálcio hidráulico é assim: um veículo está sob enchente.
Tá bom.
Aí entra água dentro do motor.
Tá bom.
Tá? Quando ele vai dar a partida, ele dá a partida no veículo, e aí o motor, a parte mecânica, começa a funcionar. E dentro existem os pistões, que são aquelas peças móveis que sobem e descem. A água entra na câmara de combustão, tá? E nessa câmara, a água é incompressível, diferente do ar. Então, se não, a hora que ela vai, ela bloqueia. Quando ela bloqueia, a biela que está embaixo do pistão, ela entorta, ela estoura o motor e etc.
Entendi.
Tá? Com o exame laboratorial, eu consigo saber se essa água veio de fora, se ela é externa. Eu consigo saber se ela foi decorrente, tá, do vazamento do radiador para a parte interna, então do sistema de arrefecimento para dentro, tá? Ou se ela foi colocada intencionalmente. Então o exame permite identificar essas irregularidades, tá, em relação aos danos do motor. Uhum. A mesma coisa para o câmbio, a mesma coisa para um torno CNC, para uma série de equipamentos. Não só para a questão da água, mas, por exemplo, se você tem um veículo, toda vez que eu vou comprar um carro, se ele for usado, o que eu faço antes? Eu aviso o cara que está me vendendo, falo, olha, eu preciso de uma amostra, tá, de entre 100 a 200 ml de amostra de óleo. E aí eu falo, eu gostei do carro, eu vou ficar com o carro, mas eu quero esse exame, tanto do motor quanto do câmbio. E aí eu levo para o meu laboratório, é um exame rápido de ser feito, e analiso. E vou saber se o motor está com problema, se o câmbio está com problema ou não.
Caramba! Tá?
Eu vou dar um exemplo...
Vou te pedir ajuda.
Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu tinha tirado uma caminhonete, foi zero. E eu, desde zero, já retirei o lubrificante, fiz a análise dele e verifiquei que estava tudo ok conforme os padrões. Tá? Se o óleo tinha sido remontado ou não, e etc. Enfim, uhum. Quando chegou na revisão dos 20 mil quilômetros, eu verifiquei que a quantidade de areia, de silício, tá, que seria de terra, que estava entrando para dentro da caminhonete, mesmo a minha caminhonete sendo de cidade, sendo urbana, estava muito acima do normal. Aí eu cheguei para a agência e falei, olha, você vai fazer a revisão, vou pagar a revisão e tal, mas eu gostaria que você trocasse o filtro de óleo, porque esse filtro não está funcionando adequadamente. Eu não sei se é... Não, mas o filtro aqui a gente só troca com 30 mil quilômetros. Eu falei, não, mas você vai trocar já. Ah, mas vai ter custo. Eu falei, não tem problema, eu pago esse custo, mas você troque, por favor, porque eu estou preservando o bem que eu tenho. Então dá para saber se realmente, se o motor sofreu superaquecimento e etc. Isso acontece, inclusive, com equipamentos agrícolas. Dá para saber a saúde que esse equipamento, saúde que o trator está, através dessa análise de lubrificante. E isso a gente só criou porque viajei para fora do país.
Caramba.
Fui fazer as pesquisas. Depois eu voltei aqui, embora aqui no Brasil tenha muita gente boa nessa área de mecânica.
Uhum,
tá? Então a gente utiliza o laboratório nosso, tá, para fazer toda a análise mecânica. Tá? Isso pode ser pós-sinistro, tá? Ou anteriormente você quer saber se o bem que você está comprando realmente está com aquela saúde toda.
Uhum. Tá? Eu acho que o seu trabalho, assim, Renato, é muito também de definir questões de... Até para se encaixar, né? Cobertura e tal, no sentido de se aquela é uma das coberturas contratadas, etc. Né? Nessa área de máquinas, uma das coisas que eu ouço falar é que eu não sou especialista, tá? Mas... É que a máquina ela tem um tempo de trabalho e ela tem que respeitar um tempo de descanso. E se ela fica rodando muito tempo, assim, pode gerar superaquecimento e tal. Esse é um tipo de coisa que você consegue analisar no momento sinistro?
Sim, sim. É possível analisar, principalmente porque você tem lá o orímetro. Uhum. Só que o que é ideal para você ter durante o trabalho? Você realizar a limpeza da máquina.
Tá bom.
Então, se você está no campo, você tem que parar de tempo em tempo para poder fazer essa limpeza.
Uhum.
Se não fizer essa limpeza, o que vai acontecer? A sujeira, palhas, etc., vai acabar acumulando no local.
Uhum.
E muitas vezes esse local é um local que tem superaquecimento. Um escapamento de um, vamos falar assim, de um trator, de uma máquina, ele pode chegar a 290 graus.
Pegar fogo.
Exatamente. Então, se você tiver um acúmulo de material naquele, sem fazer...
Palha,
exatamente. Porra. Aí ele fala o seguinte, não, eu não posso parar porque eu tenho que trabalhar. Falei, tudo bem, você vai trabalhando até o momento de que seu equipamento pare. Aí depois da parada dele, aí vem, além do tempo de parada, ainda vem o prejuízo, né?
Uhum.
Você tem que colocar esse equipamento para funcionar.
Uhum.
Tá? Então, esse trabalho nessa parte de equipamentos agrícolas, a gente tem... E costuma fazer a análise, principalmente a parte de incêndio, quando acontece incêndio.
Uhum.
Fazer a verificação. Porque quando você trabalha no incêndio, por exemplo, né, por acúmulo de material ou não, você sempre tem uma teoria chamada negative corpus.
Tá bom.
Você começa o quê? Não foi esse ponto, não foi esse ponto. Aí eu chego nesse, que pode ser o provável. E tem mais esse aqui. Aí você começa a fazer as avaliações. Tá? Então, existe uma técnica, existe uma norma técnica específica para essa parte de análise, que é a NFPA 921, se não me engano. Tá? Então, você usa uma metodologia para poder fazer a análise. Uhum. Porque senão, quando você chega, e todas as vezes que você chega para fazer uma análise dessa, por mais experiência que você tenha, aí você chega lá e fala, poxa, mas o que aconteceu aqui? Por onde eu vou começar?
Uhum.
Aí você tem, obviamente, um balizador, que é uma norma técnica para poder fazer toda essa análise.
E Renato, e na questão de transformador, aqueles grandes transformadores também, você atua também? Porque isso é um, pelo menos no ramo de transporte, né, até um risco, né, de você estar assumindo o transporte desse transformador e chegar num ponto com ele com um tipo de dano dentro, por N motivos, no meio do acidente, né, no meio da trajetória. Pode ter caído num buraco, deslocado alguma coisa. Dá para, através de perícia, saber se isso já veio de lá ou se foi durante o trajeto?
Sim. Quando eu falo sim, eu estou generalizando. Uh-huh. Tá? Podem existir exceções que falam, não tem solução.
Tá bom.
Mas o primeiro ponto que a gente observa, principalmente na questão de transporte, é a amarração da carga. Essa questão ela é fundamental. Por quê? Você não pode ter uma carga que ela fique solta sobre a carreta.
Carreta.
Vou dar um exemplo. Você está transportando uma pedra de granito, que pesa lá 10 toneladas. Então você coloca a pedra com o Munk sobre a carreta,
uhum,
tá? E não amarra essa pedra. Porque você vai lá com a tua força, tenta empurrar, pô, só que não vai sair daqui nunca. E aí o caminhão começa a ganhar velocidade. Ele vai ganhando velocidade, velocidade. Aí, de repente, cruza um animal na pista. E aí vai o caminhoneiro, o motorista, e pisa no freio. Quando ele pisa no freio, ele está sob o cinto de segurança.
Uhum.
Então, ele vai para frente e volta. O caminhão, ele vai parar, porque ele tem os freios. A roda trava, os pneus travam. E o que está segurando a carga atrás? Não. Porque ela também vai estar, por exemplo, a 80 km por hora. E eu já vi N acidentes acontecerem por causa disso. Tá? Porque a carga não está devidamente amarrada. E você tem técnicas para fazer essa amarração. Umas podem usar correntes, outras utilizarem cintas. Muitos erros que a gente vê nessa questão de amarração é você tem arestas, que seriam os cantos, e aí você tem essas cintas que quando você passa ali, ela vai praticamente rasgando, vai lixando a cinta, e o momento que você amarrou muito bem, mas quando está chegando próximo ao seu destino, o que aconteceu? Essa cinta estourou.
Pois é.
Tá? E muitas vezes, eu já vi N casos de que você tem uma validade de utilização dessa cinta.
Isso.
Mas ela parece boa, falando assim. Eu já vi postes sendo carregados por empresas particulares e eu olhei assim e falei, pô, mas essa cinta vai estourar. Não, mas eu tenho essa cinta faz muito tempo. Essa cinta está aqui e tal. Falei, uma hora ela vai estourar. Né? Então, essa questão da amarração, respeitar as guardas laterais, respeitar o malhau, né? A guarda frontal,
uhum,
e toda a legislação para isso. Porque senão você acaba colocando em risco, né? Não só o motorista, como também o usuário e quem estiver em volta. Terceiro. Toda a adjacência acaba ficando em risco.
Você sabe que esse é um tema. A gente até teve aqui um episódio com o Fernando Fuertes, que a gente falou, ele é um especialista de amarração de carga.
Sei.
Que a gente falou bastante sobre esse tema. E cara, isso é uma coisa assim. Nos meus anos de segurador, eu já visitei bastante empresas focando nessa questão de amarração. E de uns anos para cá, a gente já tem legislação para isso, tem normas brasileiras, né, as NBRs voltadas para isso. E mesmo assim, você visita, e parece que são os mesmos erros que são cometidos.
Né? Exatamente. O que, do meu ponto de vista técnico, é inadmissível um caminhão que está transportando, por exemplo, um equipamento agrícola. O caminhão passa sobre valeta, ou ele perde um controle, ou ele faz uma curva e a carga cai e o caminhão continua de pé.
Uhum.
Esse problema está onde? Na amarração da carga. Tá? Então, mas eu amarrei com. Eu falei, quanto suporta essa cinta?
Isso.
Né? Qual é o coeficiente de segurança que essa cinta tem que ter? É o dobro, três vezes mais, quatro vezes mais. Um elevador, por exemplo, tem um coeficiente de segurança muito elevado.
Perfeito.
Eu não me lembro se são 7 vezes o peso da carga ou 11 vezes, é alguma coisa assim. Então, quando você sobe no elevador e falam 8 pessoas, você pode colocar 800 quilos, com certeza 8 mil quilos vai poder, ele vai suportar, porque é o coeficiente de segurança adotado. Para cintas de segurança também existe esse coeficiente de segurança. Isso, na verdade, deveria ser arrastado.
Vai lá, Valtão.
Bom, primeiro eu gostaria de falar que qual é a importância da perícia para a seguradora. Primeiro nós temos a regulação, dependendo do ramo nós chamamos de regulação, e para o automóvel nós chamamos de vistoria. Tá? Se por acaso ainda o analista tem dúvida, ele pode solicitar uma auditoria externa, que muitos chamam de sindicância, exatamente para elucidar, tá, os fatos. Se isso não acontecer e ainda tiver dúvida, aí nós contratamos, que são casos especiais que nós chamamos, né? Contratamos uma perícia. Né? Tem, como o Renato disse, né? Tem várias empresas, né? Do porte ou iguais ao IAPA. Né? Então, aí a perícia, nós fechamos o ciclo. Né? Então, aí com a perícia realizada, praticamente todas as dúvidas ali são sanadas, praticamente. Isso é que nós chamamos de dossiê de sinistro, né? Que aí a companhia vai ajudar a companhia a tomar a decisão. Né? Caso seja necessário, nós já teremos provas robustas para ser entregue ao departamento jurídico, e o jurídico ele vai estar bem informado do sinistro, né? E as provas. Bom, mas eu queria falar um pouco mais. Assim, antes, nós só tínhamos a sindicância e a auditoria. Depois vieram a perícia. Eu gostaria, Renato, que você falasse um pouco mais assim, da modernidade, o que nós temos hoje via satélite, principalmente para o agro, a plantação, principalmente para identificar se o incêndio, quando ele ocorreu, qual é a data. Eu acho que é o que nós temos de mais novo no mercado, né, em termos de tecnologia.
No campo, como que você vai experienciar um negócio no meio do nada? Né?
Eu preciso falar como é que era no passado, né? No passado, nós mandávamos, a gente enviava um regulador, ele teria que rodar uma boa parte da plantação, né? E são quilômetros, né? São quilômetros, né? Tem que ter veículos especiais, etc. Uhum. Tal. Mesmo assim, não conseguia né, fazer tudo. Depois vieram os drones, né? E hoje é que nós já pensávamos que era, que era fantástico, né? E era mesmo, né? Para aquela época. Hoje nós temos o via satélite. Então, eu gostaria que você esmiuçasse um pouco mais isso. E uma outra coisa é importantíssima, a perícia, principalmente no caso de um acidente de veículos, né? Principalmente quando é de grande monta, e a pessoa, o segurado, ele por algum motivo ele não pôde dar a sua declaração lá no BO, que a gente, no boletim de ocorrência do local. Então nós temos que só a versão de outros, de terceiro, né? E muitas vezes a informação vem para a seguradora e para o próprio segurado, né, que ele é o causador. Né? Por isso que eu costumo dizer, e aqui vai o recado para todas as seguradoras, a perícia não é um custo. Tem seguradora que entende que é custo. Não, ela é um investimento. Né? Com a perícia você vai ter praticamente toda a verdade. E ali, na perícia, você vai verificar se de fato o seu segurado ele é o causador. Aliás, muitas vezes o segurado ele não sabe se ele é o causador, principalmente quando envolve moto, veículos grandes ou um carro, né, e moto. Então, normalmente, entende-se que a moto foi a
vítima.
A vítima, né? O carro do segurado seria o causador. E aí você precisa de uma perícia também para identificar isso. Né?
É muita coisa envolvida, né?
E, aí,
e até para o meu trabalho de gerenciamento de risco, assim, você ter a informação correta do que aconteceu te ajuda a criar métodos de prevenção, né?
Exato. Então, assim, tem que andar junto, né? O regulador, o sindicante e o perito. Né? Se fizerem o trabalho em conjunto, fica sensacional. Uhum. E tiramos aí todas as dúvidas, né? E se tiver que pagar, a gente vai pagar o mais rápido possível. Quando não, né? Nós vamos ter a base para convencimento do porquê da recusa. Né? Mas, sem querer me alongar, sim, eu gostaria muito se você pudesse, sim, explanar um pouco, lógico, sobre a questão via satélite.
Sim, perfeito. Inclusive, essa ideia do satélite até partiu na época do Walter. Tá? Ele estava com um caso específico e ele falou: Renato, eu precisava ter uma análise mais abrangente desse caso, e será que a gente não podia utilizar os satélites? Aí eu tenho um profissional que trabalha comigo. A parte dele foi justamente a área, ele é engenheiro agrônomo, e foi a parte de solos, georreferenciamento, etc. Inclusive tem doutorado na área. E aí o que aconteceu? Eu falei, ele chama Arnaldo, né? Eu falei: Arnaldo, vamos dar uma olhadinha nessa questão de satélite e tal, você conhece? Não, eu conheço bem. Falei: ótimo, perfeito, então vamos dar uma olhada. E aí ele começou a fazer o seguinte: a gente precisava da localização de onde tinha acontecido o incêndio, né? Se esse incêndio, como foi, e tinha a data desse incêndio, quando tinha ocorrido. E aí a gente vê que as imagens de satélite, todo o tempo você é fotografado e não sabe, né?
É mesmo?
É, todo o tempo. Você tem imagens desde 1970 para cá.
Caramba!
Tá? Então você tem um banco de dados enorme de imagens. Só que não são só imagens. O que a gente tem, a falsa impressão, é que você vai analisar a foto e através dali você vai identificar, como a gente vê em videogame. Não é bem por aí. Uma câmera de satélite custa uma fortuna, custa milhões. Uhum. E aí essa câmera, ela te dá aproximadamente umas 19 referências físicas, que vai desde a parte de termografia, que é a parte de temperatura, de infravermelho e outros, a parte de coloração. Por exemplo, para a parte de vegetação, você consegue saber nos anos, falar assim: olha, essa área que eu estou localizada aqui, eu plantava soja. Eu consigo ver o histórico anterior dele, se realmente ele plantava soja, ou se a soja é a primeira plantação dele. É a primeira que ele realiza. E até então era cana-de-açúcar, vou dar um exemplo, entendi, dessa forma. Então, o satélite permite fazer essa imagem. Quando você tem um incêndio, você também permite, quando o satélite passa, eu estou falando o melhor dos universos, tá? Não, porque podem ter exceções, falar: olha, eu não tenho imagem desse determinado dia, mas eu tenho desse e desse.
E aí... são fotos, não é gravação.
São fotos.
E aí a cada X tempo tem uma foto, é isso?
Isso. Tá,
tem um risco de ter nuvem?
Sim, se você tiver nuvem...
Aí não dá.
Não, aí o satélite não vai pegar. Só que aí você tem a parte de termografia. Então dá para você saber se teve, por exemplo, um incêndio naquela região. O calor. Ah. O calor. Se teve um incêndio naquela região. Então dá para saber. Você fala: olha, o incêndio aconteceu no dia 10.
Uh-huh.
E aí você vai no dia 10 e tem a foto lá. Não, não teve incêndio no dia 10. Tá? O incêndio, na verdade, aconteceu no dia 1º. Tá. Por quê? Nesse dia 1º, além de ter a foto, ainda você tem o ponto, o foco do incêndio e ainda tem a análise termográfica daquela região.
Diariamente tem foto, então?
Diariamente tem foto. Ah. Tá? Diariamente. Eu peguei um caso, foi de um particular, de um advogado que solicitou para que eu fizesse o caso, de um acidente também, e ele me pediu, falou: olha, eu preciso saber se houve, como é que estava a pista, tal, tal. Especificamente no dia que ele queria, eu não tinha foto. Eu tinha um dia depois e um dia antes.
Putz.
Aí não tinha, aí eu falei para ela: não tem essa foto, não vai dar para... Então a gente faz uma análise, uma imagem prévia.
Uhum.
Depois, obviamente, você tem que comprar as imagens. Tá? Ah, então, bom, eu tenho um setor lá que fala: olha, então não é assim, ela não está... Existem as disponíveis, mas quando você quer com detalhes, como, por exemplo, 30 centímetros de precisão, existem imagens assim.
Cara.
Então você compra essas imagens. Compra e vai fazer a análise. Além da imagem, vem todo como se fosse um negativo dela, onde você tem todos os outros parâmetros que você vai utilizar.
Entendi.
Então, seriam várias lâminas, né? Então, em patamares, onde você fala: isso aqui eu tiro o infravermelho, isso aqui eu tiro a condição de umidade, tá? Isso aqui eu tiro a condição. Então, o satélite hoje permite uma análise muito interessante nessa questão de equipamentos agrícolas, incêndio, área, tá? Teve um caso pra gente, inclusive, que veio, que ele falava assim: ah, eu fiz a plantação de tudo e essa plantação não deu a expectativa do plantio.
Uhum.
E aí, quando você vai analisar, ele estava colocando toda a área
como plantada, sendo que você tinha ali uma área de preservação permanente, um APP que ele não tinha plantação.
Tinha como.
Então ele estava falando, olha, até isso aqui. Falou, e realmente, você tinha seca no local, você teve... Você consegue verificar a índice o pluviométrico, né? A questão de chuvas, etc. Caramba. Se teve seca ou não. Tudo isso a imagem de satélite permite analisar.
É possível você avisar um sinistro sem o segurado saber, né? Pelo satélite você já vê tudo que...
Tem um detalhe importante que o Renato também falou. Cabe a seguradora, ela não pode também... investir demais em um sinistro. Uhum. Né? Senão acaba o sinistro, o custo médio. Né? Então, ela tem que saber escolher. É o que eu costumo dizer, são casos complexos. Ela tem que saber selecionar o caso para solicitar uma perícia. Né? Essa perícia que o Renato está dizendo, satélite, ela tem que ser muito bem analisada antes, né? Uma prévia, para ver se tem a foto. Porque se tiver foto com nuvem, não vamos adiantar, perder. Né? Primeiro, não vamos perder tempo, porque tem o cliente aguardando. E não vamos investir numa coisa que não vai te trazer o esclarecimento, né? Essa é uma coisa. A outra coisa, Renato, que eu gostaria, salvo eu estiver enganado, dependendo do satélite, né? Você consegue identificar até o tamanho da planta, né? Se a planta está acima de 15 centímetros, tem aquela história, né? Abaixo de 15 centímetros.
É, tal. De cima.
Mas é pela coloração.
Ah.
Então, você estuda os pixels, cada pixel... Você tem uma escala, isso é normatizado, tá?
Ah, é?
Então, para o pessoal de agronomia, você consegue identificar se ela está em cultivo, se ela está em manejo. Tem uma série de aspectos que você consegue analisar. É muito doido, mas funciona.
E são várias empresas que fornecem essas fotos por satélite?
Sim, você tem várias.
Gama hoje.
Sim, então você tem várias empresas que fornecem.
Porque, tá? É igual esse caso. É que eu não sei, tá? O caso da nuvem, por exemplo. De repente, um outro satélite de outro ângulo conseguiria...
Sim, a gente procura. Tem que fazer a pesquisa. Então, tem que ter uma pessoa dedicada para fazer isso.
Entendi.
Falou, Renato, você senta lá e faz. Fala, eu não tenho tempo para fazer isso, mas eu tenho o meu pessoal lá, que vai lá e outra. Não é qualquer um que mexe nisso. Ele teve anos e anos de análise de solo. Então, dentro dessa área da agronomia, né, para poder fazer a análise do satélite.
Então... Mais um detalhe importante, parece que vocês também com essa ferramenta, vocês conseguem identificar a perda. Qual foi a perda, que é aquela história de não preciso mais pedir... É lógico, é sempre bom a pessoa ir a campo, né? Só que quando a propriedade é gigante, ou você faz de drone, ou você faz via satélite, né? E aí você conseguir mensurar a perda, é isso mesmo?
Sim, né? É isso mesmo. Então você vê se realmente qual foi a condição climática durante aquele tempo, durante a plantação, como é que ela estava, a coloração, como ela desenvolveu, se ela realmente desenvolveu ou não, e a partir daí você tem um histórico para calcular essa perda.
Caramba, hoje é tudo tecnológico, você consegue ver tudo.
O que acontecia nos anos 2000, por exemplo, hoje parece ficção científica, mas é a realidade. Caramba. É a realidade. Não.
Ô Renato, e esses acidentes assim famosos que tem na TV? Que eu acho que você é bem procurado aí pelas grandes emissoras, enfim. O que acontece de fato? Assim, qual que é a importância da perícia? Né? Até o Walter citou aqui a questão da moto, que muitas vezes tem que se definir ali a questão até de culpabilidade, porque pode ficar um passivo para outra pessoa, né? Uhum. E que às vezes ela não foi a responsável. Como é que funciona no dia a dia isso daí?
Tá, vamos lá. Realmente a gente já fez atendeu algumas emissoras, uhum, né, a pedido, porque eles querem o quê? A informação técnica. Muitas delas querem saber qual foi a velocidade que o carro estava, né?
Uhum.
O que levou a acontecer um determinado acidente. Teve um caso uma vez que falaram que o carro rampou e atingiu o segundo andar de um prédio. Como que poderia ter acontecido isso? O que a gente parte do princípio? Por isso essa questão de treinamento, de investimento nessa área de cursos, congressos, etc., que a gente sempre procura fazer. Primeiro porque ninguém é detentor de todo o conhecimento. Uhum. E todo momento a gente está aprendendo. Uhum. Isso é muito claro, eu acho que em qualquer profissão. Mas na nossa, especificamente, que é essa área de perícia, é você pegar, coletar essas variáveis físicas, essas evidências, e partir de como aconteceu esse acidente. Então, fazer uma árvore de causas entre aquilo que foi. Qual é a parte mais determinante? Foi a velocidade? Foi a carga? Foi a distração? Tá? Por exemplo, num congresso há 2 anos atrás que eu estive, muitas palestras foram especificamente sobre celulares. O quanto o celular afeta na dirigibilidade e na ocorrência de acidentes.
Uhum.
É absurdo. Chegaram lá a 30%,
tá,
dos acidentes por causa de celular. Tá? E, por exemplo, isso não acontece aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, por exemplo, aconteceu um acidente, o policial, a primeira coisa que ele faz é verificar o celular. Se estava ou não, se estava em WhatsApp, onde estava. Uhum. E eles conseguem linkar isso através das torres de recepção. Então, eles conseguem fazer todo o trajeto das torres a partir daquele IP do celular. E aí, consegue saber se o cara estava ou não mexendo no celular.
Tava
e a partir
com a
daí.
Fiz aberta.
Exatamente, exatamente.
Doideira, mas ele confisca o celular no acidente?
É, se tiver no acidente e aconteceu, está lá disponível, ele pega. Tá? E não só isso, por exemplo, o que a gente fala assim, uma vez eu fiz um treinamento, foi de um professor canadense, fora, obviamente fora do país, estava sobre comportamento e distração ao volante, tá? E aí ele estava comparando, tá? Uma pessoa, por exemplo, ela tem o tempo de reação de 1 segundo, esse é o tempo que você utiliza. Se você tiver lá a 100 km por hora, 80 km por hora são 22 metros por segundo. Quando você pensa, eu vou pisar no freio, eu piso no freio, você já andou 22 metros. E a partir daí começa a frenagem.
Doideira.
Tá? Aí nós fizemos o teste lá de reação. Tá? A maior parte da classe, tá? Porque tinha eu sou civil, né?
Sim.
E tinha mais 14 policiais dentro dessa sala de aula. Tá? E todos eles estavam lá ávidos. Obviamente foi dentro, como eu falei, dentro do Instituto de Tecnologia da Polícia. E aí a reação variava entre 0,42 a 0,56. Não dava 1 segundo. Só que acendia a luz, você tinha que pisar no freio. Então era essa a... Então, se você considerasse um tempo de 1 segundo para uma reação de uma pessoa normal, que não viu, é um tempo legal de você imaginar. Quando você bebeu, tá? Depende do grau de alcoolismo que você tenha contraído com a bebida, esse tempo passa a 3 segundos. Tá? Às vezes 4 segundos.
É tempo,
3 vezes mais. Então, se você tinha que frear com 22 metros, com normal, o seu tempo de reação foi a 66 metros. Quer dizer, depois de você andar quase que meia quadra, né? Mais de meia quadra, é que você vai começar a fazer a frenagem do carro. E o celular, por comparação, estava dando entre 3 a 5 segundos. Quer dizer, estava comparando o uso do celular a uma pessoa bêbada ao volante. Então, isso é grande causa. E parece, né? Eu venho de uma época, né, que você não tinha celular ainda. Um dos primeiros, quando lançaram, foi aquele Motorola PT550, que parecia um tijolo, né? Exatamente. Então, e hoje você vê o celular, parece que a hora que você recebe a mensagem, parece que vai acabar o mundo, né? Você tem que responder aquela mensagem naquele momento. É quando você larga o volante, é quando você faz...
Tira o olho da pista.
Tira o olho da pista, etc. E é quando acaba por acontecer um acidente. Então, respondendo a sua pergunta, o que a gente faz? Trabalha em cima das evidências, faz a reconstrução do acidente, para daí, então, ter a interpretação.
E você diria que hoje a maior causa de acidente é o celular?
Você tem... O que a gente fala, tá? Inclusive, a questão de carga, por exemplo.
Uhum.
O que é o grande vilão dos acidentes? A falta de atenção, sim. E essa falta de atenção pode ser por causa do celular. Mas a principal causa, o que a gente sempre vê, é a questão da velocidade.
Tá bom.
Por que da velocidade? Quando a gente fez lá o colegial, acho que todo mundo aqui fez colegial, tinha lá o professor de física, na minha época era o seu Lorenzo que dava aula de física, e ele colocou lá a fórmula da energia cinética, que a energia cinética é igual à massa, que é o peso, né, vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, o que acontece? Se eu dobro a massa, então coloquei 2 vezes mais peso e mantenho a velocidade, o que acontece com a minha energia cinética? Que é a energia do movimento. É essa energia que o freio tem que fazer a parada. Então eu tenho que parar o freio, o meu freio tem que respeitar a energia cinética que eu estou desenvolvendo com o veículo.
Perfeito.
Então eu dobro a massa, eu dobro a energia. Só que se eu mantiver a mesma massa e dobrar a velocidade, tá? O que que acontece? Se eu puser duas vezes mais, como ela está ao quadrado, eu multiplico por 4. Então, para os acidentes como um todo, o principal é o quê? A questão da velocidade. Muitos caminhões tombam por causa de velocidade.
Uhum.
E essa velocidade por quê? Ele não se atentou porque às vezes ele estava mexendo no rádio, aí às vezes ele estava com o celular na mão, ou às vezes ele estava com pressa e achou que ia poder fazer aquela curva, uhum. E aí acaba tombando.
Muita gente alega que são por conta das condições da estrada, mas a imprudência ainda predomina, né?
Sim, sim. É, as estradas, eu não digo que elas são o principal fator, tá? Porque você pode passar pelos buracos, etc.
De uma forma...
E quando, sim, você tem que pegar um VDM de uma rodovia, que é o volume diário médio de veículos que passam ali, se ela fosse realmente a causadora, quantos acidentes não teriam naquela região? Né? Seriam N acidentes.
Tem um detalhe importante aí, né? Sempre voltado para a seguradora, né? Para a companhia atenuar o seguro, o sinistro, né? Ela também ela tenta o ressarcimento. Teve um caso, uma ocasião, né? Que nós fizemos também já faz algum tempo, né? E que, na realidade, a causa do evento foi de uma curva mal planejada. Numa autopista, alguma coisa assim, né? E através da perícia ficou comprovado que aquela curva ela deveria ser, acho que teria que ser refeita, né? Porque ela que estava causando os eventos. Nós juntamos esse documento, o parecer, e nós entramos com, não sei o que que deu por fim, né? Mas a gente entrou com ressarcimento contra o Estado.
Ah, é?
No mínimo, para causar uma dúvida ali, olha, o nosso segurado, ele estava numa velocidade compatível, eu lembro muito bem disso, né? Ele tinha, era um caminhão, inclusive, né? Uma carreta. Ele tinha descansado, estava tudo correto. Né? Esse é o trabalho do sindicato também, para juntar mais argumentos para o perito também, né?
Uhum.
E aí comprovamos que estava tudo ok, e na realidade a causa era aquela curva mal planejada, é isso, né,
doutor Hernan? O que acontece é você ter uma curva onde você tem uma determinada velocidade, e essa curva muitas vezes você tem que desenvolver uma velocidade menor do que a sinalizada.
Uhum.
Tá?
Uhum.
Só que é difícil acontecer, mas existem casos nesse sentido.
Uhum.
Porque você pode chegar... Vou dar um exemplo. É um veículo de corrida, por que que ele é tão baixo? Para baixar o centro de gravidade dele.
Uhum.
Porque, e aí você pega um caminhão. As mesmas velocidades, você não pode aplicar a mesma de um veículo de Fórmula 1 para um caminhão de carga que tenha lá, por exemplo, um cegonheiro que tenha 4,70 m de altura.
Perfeito.
Nesse momento, a força que te joga para fora, a altura do centro de gravidade é muito maior.
É.
Então, se você tem uma altura... mais elevada desse centro, você tem que diminuir a velocidade.
Uhum.
Então, o estudo da velocidade é extremamente importante.
Uhum.
Né?
E uma coisa que eu ouço dizer bastante, Renato, e aí gostaria da sua opinião a respeito, é que, por exemplo, a grande maioria das pontes, rodovias, curvas, etc., até saídas de estradas e tal, foram desenvolvidas há muito tempo atrás, que talvez eu só tinha essa carretinha aqui... Porque passava. Aliás, tá à venda no Shoe Store, viu, pessoal? Essa carretinha aqui.
É.
Inclusive, só tinha essa carretinha aqui pra passar lá. Hoje você tem bitrem passando lá, você tem treminhão, você tem muita coisa que não foi planejado pra isso, né? E como é que faz, né?
Você tem que estudar exatamente o que nós chamamos de arraste e varredura.
Uhum.
Pra você saber o quanto dessa curva você pode fazer sem invadir a pista contrária. Qual a velocidade que você tem que desenvolver para isso? Hoje você tem. O que a legislação hoje permite? Um caminhão com 30 metros de comprimento, 2,60 de largura e 4,40 de altura.
Uhum.
Os cegonheiros você tem 30 centímetros a mais.
Por isso que os cavalinhos ficaram mais achatados?
Não, eu acredito que não. Porque essa... você pode até ser, mas eu acredito que não tenha, não tenha relação. Mas esse estudo de arraste e varredura, tá? Inclusive tem uma curiosidade, essa norma, se não me engano, é a 695B de Brasil, J695B. Ela está toda em inglês.
Tá bom.
Tá? E puseram um B de Brasil, não traduziram a norma.
Não. Botaram a norma e deixaram em inglês?
Está em inglês. Você pode olhar.
Relaxa,
tá em inglês. Então, para esse estudo de curvas, você tem que levar tudo isso em consideração, né? Então, essa questão da velocidade máxima, você tem softwares que fazem esse tipo de cálculo, né? Para você poder fazer todo um planejamento de uma via.
Renato, aproveitando sobre velocidade, dá para você explorar um pouco e falar sobre a diferença entre a velocidade permitida e a crítica, que é o que a gente discute muito dentro de uma seguradora?
Sim. Por exemplo, na via, você vai fazer uma curva. A via está falando o seguinte, que a velocidade permitida nessa curva é de 40 km por hora. Tá? Então, essa é a velocidade legal. Você tem métodos para calcular o raio daquela curva e, a partir daquela curva, calcular a velocidade crítica de tombamento. Essa velocidade crítica de tombamento é a seguinte. Eu vou poder, por exemplo, calculando ali, essa velocidade chega a 70 km por hora. Ou seja, se eu ultrapassar os 40 km, até os 70 eu consigo fazer a curva. Se eu estiver com 71 km, eu não faço mais, o caminhão tomba. Veículo tomba.
E aí é o eventual.
Independentemente do peso da mercadoria que está em.
Não, aí vai ter, ele vai considerar
sim,
tudo isso.
Sim, você considera tudo isso. Ah, sim. Tá. Por quê? O que leva em consideração isso daí? É a bitola do caminhão, que seria a largura dele, a altura do centro de gravidade e outros fatores, o raio da curva, etc. Tudo isso é colocado dentro de uma fórmula.
Entendi.
Tá? E essa fórmula permite. A velocidade crítica 70, a B isso. Pode ser que seja 50.
Pode ser, sim, exatamente. É que quando você vê lá, por exemplo, delimitada a 40 por hora, qualquer veículo vai fazer aquela curva a 40 por hora.
Uhum.
Só que não necessariamente ocasionaria o acidente se ele tivesse a 45. Dificilmente vai acontecer a 45. Então a gente calcula essa crítica para aquele veículo, para aquele caminhão, por exemplo, com aquela carga que ele está transportando. Tudo isso é levado em consideração, inclusive as superelevações, né? Você tem uma inclinação positiva ou negativa da curva.
Aí é o que pode ter o eventual agravamento de risco que tem cláusula de exclusão de cobertura.
Uhum.
Né? Então, por isso que a companhia também necessita da perícia, né?
Sim. E tem um outro detalhe que a gente fala entre capacidade legal e capacidade técnica. Qual a diferença entre legal é o que é determinado pela lei e técnica é determinada pelo fabricante. Vou dar um exemplo. Um veículo, eu não vou falar marcas aqui, etc., mas ele tem lá a capacidade legal dele é de 74 toneladas, a lei determina. Mas a capacidade técnica que ele tem para carregar é de 150 toneladas. Então ele pode carregar 150. Qual a diferença? Quando que eu posso carregar 150 e quando que eu posso? A legislação fala que se a carga for indivisível, então aí você tem alguns requisitos para poder carregar isso. Tá? Mas você vai poder carregar. E na outra parte fala não, é 74 e ponto final.
Acho que vai muito no que o Rafael falou, né? Que a legislação ela é antiga, não está adaptada para as tecnologias mais modernas.
Sim, exatamente. Né? Hoje você tem controles de caminhão para sonolência.
Isso.
Então você vê ali, se o cara pisca o olho e tal, tem gente que faz o quê? Bota um óculos escuro e aí dá uma driblada no sistema. Mas se você tiver, por exemplo, um tique nervoso dentro do monitorando, ele toda hora ele vai estar acusando, toda hora ele vai estar apitando, vai mandar relatório para a empresa e etc. Então, existem também algumas limitações, mas toda essa tecnologia foi permitida colocar agora justamente para a questão de segurança veicular. Aliás, a nossa profissão na área de perícia, eu lembro da primeira aula que eu assisti, né, com um professor que era da universidade, lá de fora, ele falou o seguinte, falou, a profissão de vocês na área pericial foi criada para dar segurança veicular. Então, você vai ter parâmetros de até onde é seguro e até onde passa a ser inseguro.
Uhum.
Então, o trabalho de vocês é justamente fazer o estudo não para provar que está errado, não para provar que quem tem razão, e sim para melhorar a segurança veicular.
Isso. Aí as montadoras compram, pegam o estudo de vocês e aplicam no carro deles.
Não, mas para tudo, né, Japa? E eu acho que essa é uma das principais evolução, sei lá, ou maturidade do mercado de aviação, né? Eles fazem o estudo e usam tudo aquilo lá para que aquele erro não volte a ocorrer, sim, né?
Esses congressos que a gente participa fora do país, todos os dados são catalogados. Depois vem todo um estudo. Obviamente que eles não conseguem fazer tudo na mesma hora. Mas você tem lá caixas pretas, tá? Eu tenho um equipamento específico que lê depende do veículo, eu consigo ler tudo dele. Se ele virou, se ele capotou, qual velocidade que ele estava. Só que são poucos equipamentos. Uhum. São poucos os veículos que a gente lê isso.
É, eu vou fazer uma pergunta aqui, e não sei se você vai poder responder, tá? Mas na mesma linha que o Rodrigo estava falando e o Rafael, sobre legislação já ultrapassada. Parece, até por, como evidência, esse caso da Porsche, né, que infelizmente faleceu o motorista do Uber, né, do aplicativo. É, considerando esses carros que têm um motor diferenciado, né, vamos pensar assim, uma pessoa que dirige um veículo natural, vamos por aí, um veículo 1.0, né, ela tem ali, ela está há anos dirigindo um veículo com motor bastante, com pouca cilindrada. É isso? Cilindrada?
Sim, isso.
É. Tá. Aí, considerando agora esses novos veículos, tipo a Porsche aí, né? Vamos falar desse caso específico. Na sua opinião, você acha que tem que ser mudada a legislação e pessoas para dirigir um veículo desse tipo tem que passar por um curso específico, tem que ter uma CNH diferenciada?
Tá.
Não sei se você vai poder responder.
É polêmico isso.
A pergunta é muito inteligente, pertinente ao assunto, mas a resposta vai ser complicada. Eu acredito assim, até, se não me engano, é a Ferrari. Tá? Se você compra uma, você pode fazer um curso lá na Itália de pilotagem.
Caraca.
Tá? Você pode fazer, você obviamente tem que adquirir o curso, mas eles dão um curso especificamente para isso.
Uhum.
Eu tenho um amigo que tem uma Ferrari, e ele fala assim, dias de chuva, deixa ela guardadinha na sua casa.
Pega, né?
Não sai. Por quê? A potência, o toque que aquilo tem é absurdamente grande e faz com que você, a traseira, atropele a frente. Exatamente. Não quando você está em velocidade.
Uhum.
E sim, o gostoso de quem tem um carro assim é justamente a arrancada. Tá? E esse, inclusive, foi um dos motivos de tanta venda de carro elétrico. O toque que esses carros elétricos têm é absurdo. Então, você tem aquela aceleração, né? De 0 a 100 em poucos segundos. É, mas essa questão da habilitação, eu acho que ela é bastante polêmica. É óbvio que o que seria recomendado a todo mundo que tem carro é fazer um teste tanto de direção defensiva quanto de ofensiva. Porque, por exemplo, quando você vai fazer a frenagem no carro, se você não tem um curso desse, por exemplo, o que acontece? Eu vou pisar no freio, eu piso no freio devagarzinho para poder que o veículo pare. O correto não é fazer isso. O correto é você dar uma pancada no freio. Você dá uma pancada no freio, o carro para bem antes.
É mesmo?
Do que o normal. É, pode fazer o teste.
Caraca.
Tá. Então, isso são dicas que o pessoal dentro dessa área defensiva ou ofensiva, né, para você dirigir, ele fala o seguinte, vamos fazer a frenagem. Primeiro você faz o teste com a frenagem com o carro normal. Você pisa, o carro vai lá e atropela o cone. Daí o cara chega do seu lado e fala, olha, vou fazer o seguinte, a hora que você vê que você vai frear, mas dá uma pancada no freio, uma pancada forte no freio com o pé. O carro para e não atropela o cone.
E ele para reto?
Não, depende. Não, se você tiver, a questão de você ter a derivação do veículo, aí é uma questão da estrada. Se ela tiver lisa, pode ser uma coisa, mas se ela tiver seca e tal, ela é para parar, porque ela está sentindo, ela segue a inércia, né? A primeira lei de Newton ali, no sentido de todo o corpo que está em movimento, tende a continuar em movimento.
Entendi. Caraca, é muita coisa, né, Japa?
Não, eu super concordo que deveria ter direção defensiva para todo mundo.
É
obrigatório. Acho que
não, ainda mais hoje que a gente está num mundo que a galera está tão superficial assim.
No caso do.
A preocupação, às vezes, das pessoas que às vezes causam um acidente com a vítima é: putz, amassei meu carro. você sabe do que eu tô falando, né, Renato?
Sim, sim.
Enfim, é ridículo, né?
Sim, às vezes as pessoas estão preocupadas com o bem material e a outra parte, a parte humana, que deve ser muito mais valorizada. Então, como eu falei, a nossa profissão foi criada para ter segurança veicular e não para identificar depois o que aconteceu.
Até naquela questão que você estava falando do celular. Eu participei de um evento do Maio Amarelo, que até foi promovido pela W4, mas que eles chamaram eu esqueci o nome da instituição, que é quem promove lá as campanhas de Maio Amarelo e tal. E uma das coisas que ele falou que foi muito marcante, assim, foi, pô, É, vocês viram esse acidente da Porsche aí, né? Todo mundo acha que o cara devia ir pra cadeia, não devia? É, que não sei o que, tava assim, tava... E você que é um bêbado dirigindo, você que mexe no celular é um bêbado dirigindo. Ele falou exatamente isso. Você
é
tem que ir pra cadeia também, né?
É, então, é complicado. É complicado, bem complicado. Porque o celular deixa você com um reflexo muito aquém. É como você tentar jogar aqueles joguinhos que você tem no celular ali, se você tirar o olho da tela, você perde, o bonequinho vai embora. Então...
Eu acho que hoje as tecnologias estão mais acessíveis à população. Eu acho que isso tem evoluído bastante. Por exemplo, hoje a maioria dos carros, óbvio que não são para todos, mas eu acredito que pelo menos no transporte profissional, o rodoviário, por exemplo, deveria ser obrigatório a questão de... tirou o olho da frente, já apita, né? Uhum. É um escândalo, né? Sim. Sensor de fadiga, isso é obrigatório. Mas a gente vê isso em carros... normais, né? Mas agora, o que você acha? Você acha que, Renatão, você acha que isso deveria estar em...
prosperar?
É.
Tudo que vem a segurança veicular deve prosperar. Uhum. Só que aí você tem outros aspectos, né? Quanto vai custar esse equipamento? Como é que isso vai se comportar na via social?
Uhum.
Aí, será que você tem a questão da LGPD hoje? De Lei de Proteção Geral de Dados, o que você está fazendo com essa imagem que está ali?
Ah.
Se esse equipamento está gravando som, por que está gravando som? O que você vai fazer com esse som? Então, engloba um universo muito grande para se tentar determinar isso. Eu acho que tem que ter discussões técnicas a respeito, você tem que ter até surgir uma norma específica para que possa regulamentar isso. Mas essa questão da falta de atenção, que a gente chama de... é a grande causadora. Num dos congressos que eu participei, nós tínhamos um caminhão, dois caminhões e um carro. Que tava, era um crash test. E aí esse caminhão vinha a uma velocidade de 60 km por hora, não parou. Eu tenho um vídeo, depois eu posso até mostrar para vocês. Mas ele não parou e esse carro ele foi prensado junto a esse caminhão, e o barulho foi uma coisa, parecia que tinha explodido uma dinamite.
Oh, louco.
Foi a primeira vez que eu vi dessa forma, e eu falei, meu Deus, que porcaria aconteceu aqui. E o caminhão não estava em velocidade alta.
Sim.
Então, essa questão, e a partir disso, toda vez que eu estou em estrada, se eu vejo que o trânsito tá parando ali na minha frente, o que eu faço? Já cravo a mão no alerta, já põe assim, de vez em quando eu até dou uma derivadinha com o carro e fico olhando o que está atrás.
O que está atrás,
Porque se tiver um caminhão para trás, o bicho pode pegar. Então, se tiver parado ainda, você até estressa a direção para onde o ponto de fuga, para que você não seja empurrado e não seja
prensado
e engavetado ali entre veículos de grande porte.
Você sabe, eu não sei se isso é meio que uma mania, não sei como dizer, uma reação ali, mas uma das coisas que eu faço em freada é muito isso também. Quando você está freando, assim, eu já saio.
Pra algum lugar?
Porque assim, às vezes você vai frear, mas você não sabe se o cara de trás vai frear.
Você tem que dirigir pelo outro.
Então, às vezes eu já até saio assim. Às vezes você tá na pista da esquerda, você tem um espacinho, às vezes, pra ficar ali, né? Quando é aquelas freadas que aconteceu um acidente ali, tipo, agora e tal, sei que. Eu já freio saindo, porque eu não sei se o cara de trás vai me ver frear.
Sim.
Renato, agora, uma das características que eu acho que um profissional da tua especialidade tem que ter é ser bem detalhista, né? Porque, por exemplo, você vai chegar num evento de incêndio para analisar tudo que tem ali, eu acho que você tem muita informação que você pode coletar, né?
Sim, tem. Especificamente, como eu falei, um dos treinamentos que eu fiz lá, que foi numa base militar nos Estados Unidos, chamado Redstone, lá no Alabama, você tinha lá um dos testes, era o seguinte: o pessoal põe fogo num prédio, que é feito para isso, de concreto armado, e aí tem várias coisas ali dentro, e eles te dão, falam, o que ocasionou o incêndio? E para tudo tem câmeras, tá? Enquanto pegava fogo, essas câmeras iam filmando todo o restante. E aí você tinha que fazer toda a análise. E se você, nessa análise, você tem que saber, olha, esse ponto foi aqui, não foi nesse cômodo, foi naquele tal. Então, todo... essa análise de queima de um edifício, por exemplo, ela tem que ser feita desde a raspagem do chão, para você saber se tem... Porque assim, né, quando, no caso de um incêndio intencional oposto, o cara sempre joga mais combustível do que deve. Ele esquece que na natureza tudo tem que ter equilíbrio. E é nesse adicional que ele joga que o cromatógrafo pega depois a análise. Então você tem que se atentar, detalhar, e você tem procedimentos para isso. Tá? Então você começa primeiro, faz parte de inspeção elétrica, depois você faz as paredes, e lá tem que ser tridimensional, tanto chão, parede e teto. Não dá para analisar só o que estava ali. Né? Então dá para saber se o posicionamento dos móveis, como estava. Então você fica delineado na parede, fala, não, aqui tinha tal coisa. Não, desculpe, aí não tinha tal coisa porque queimou dessa forma.
Uhum.
Então você consegue fazer essa análise, tem que ser detalhista realmente e tudo tem que ser anotado. Anotado, filmado, às vezes utilizar a câmera 3D de fotografação, tá? Porque aí você consegue andar dentro do ambiente e poder analisar. Porque muitas vezes o trabalho que você faz num local é um trabalho mais braçal. O estudo vem depois, o trabalho vem depois de você analisar todas as evidências que você coletou. Mas tem que ser realmente detalhista.
Renato, mais de um foco de incêndio provavelmente
é intencional.
É intencional, não é?
Sim,
isso?
É, porque quando você põe fogo, o fogo ele tem uma dinâmica. Existe uma equação, tá? uma equação complexa, muito parecida com a equação quando o pessoal vê a questão da movimentação das ondas no mar. Para isso tem uma equação também. E você queima e ela começa de um determinado ponto e ela vai abrangendo. Num ponto ela pode queimar mais ou queimar menos. O que eu não posso é ter uma concentração aqui e uma outra num outro cômodo sem que elas tenham ligação entre elas. Tá? Então essa é a questão de você ter mais de um foco de incêndio.
Ah, não tem. Dificilmente vai ter uma coincidência de pegar fogo.
Isso.
E Renato, você comentou bastante sobre no início das conversas que ainda na tua época não tinha tanta literatura ou conhecimentos profissionais. Hoje, nos dias atuais, como é que está hoje?
Você teve uma melhora sensível nesse aspecto, principalmente em função de tecnologia. Muitas coisas a gente faz por drone. Tá? Então, isso daí todo mundo tem acesso a isso. Então, você quer fazer análise. Hoje você tem Google, né? Você tem N ferramentas ali que possibilitam. Então, nesse aspecto melhorou bastante. Mas ainda o pessoal de primeiro mundo, seja Europa, América do Norte, ainda está na frente. Tá? Eles são muito bons no que fazem. Sim. Aí a gente aprende muito com eles.
Boa. Renato, obrigado. Obrigado, Walter. Obrigado, Renato, por estar aqui conosco. Espero que vocês tenham curtido aí.
Sim, bastante. A gente que agradece aí a participação e o convite. Tá.
Bom, sensacional. Obrigado. Sensacional. Valtão que é de casa, né, meu? já acostumado aí e tal. Não, mas obrigado, a gente agradece. Eu tinha bastante pergunta para fazer, mas o tempo passa rápido, né?
Temos que liberar o cara aí pro Fantástico.
Pra entrevista lá. Era uma mais importante que a nossa aqui.
Não tem importância, não.
É isso. Galera, não deixe de inscrever nosso canal no YouTube, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo aqui. Você vê a importância da perícia, de tudo que foi falado aqui, como é importante ajuda a seguradores, até desvendar os mistérios.
E até a conscientização da galera que está no trânsito aí, né?
Exatamente. Compartilha esse vídeo com o máximo que você puder. E siga-nos aí nas redes sociais.
É isso aí, pessoal. E sempre lembrando, InsureCast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos.
É isso aí. Obrigado, gente.
Pessoal.
Valeu.
Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu. Até a próxima.
Até a próxima.